CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski.
CBN Entrevista, neste sábado, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da rádio que toca notícia ela, que é filha de Luiz Carlos Prestes, filha de Olga Benário Prestes, históricos personagens aqui do Brasil, e ela mesmo também vem tornando-se um personagem de destaque, especialmente por esse trabalho de resgate da memória de Luiz Carlos Prestes. Estou falando de Anita Leocádia Prestes, que esta semana veio aqui para Foz do Iguaçu divulgar seu último livro e falar um pouco, contar um pouco aos moradores aqui da região um pouco dessa história. Bom dia, Anita.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Ela que é doutora em História Social da Universidade Federal Fluminense, atua como professora de pós-graduação em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente também do Instituto Luiz Carlos Prestes. Como você pode perceber, já falamos várias vezes, já no preâmbulo desta entrevista, a respeito de Luiz Carlos Prestes, ele que foi um líder revolucionário comunista aqui em território brasileiro, que tem uma das histórias mais interessantes e muitas vezes desconhecidas também do século XX aqui no Brasil. Como é que começou essa história? Luiz Carlos Prestes era militar? Como é que surgiu todo este personagem para a história do Brasil?
Exato, Luiz Carlos Prestes começou a atividade política dele como tenente do Exército Brasileiro, um jovem tenente, né, que ainda em 1921, tinha só 23 anos de idade na época, né, começa a conspirar junto com seus colegas, os jovens militares da época, militares do Exército, que estavam profundamente insatisfeitos com os absurdos, podemos dizer assim, daquela chamada República Velha, né, com o domínio das oligarquias agrárias, dos cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais, o fato de as eleições serem falsas, roubadas, né, não existia, enfim, voto secreto no Brasil, né, as eleições eram uma farsa total, né, enfim, não existia isso, as liberdades públicas não eram cumpridas, quer dizer, a Constituição Republicana, que era uma Constituição liberal de 1891, era descumprida, não existia uma justiça independente do poder legislativo, enfim, todas essas esses problemas que existiam na República Velha causavam um grande descontentamento na população em geral, e em particular naquele momento, quem assumiu a liderança dessa insatisfação popular foram esses jovens militares, principalmente tenentes e capitães, né, do Exército Brasileiro, e em certa medida também militares da Polícia Militar, que na época se chamava Força Pública, de São Paulo. Então, já no Rio de Janeiro, Prestes, com 23 anos, estava participando das reuniões no clube militar, conspirando, e participa do primeiro levante tenentista dessa juventude militar, que ocorre no dia 5 de julho de 1922, cujo acontecimento mais destacado foi o chamado episódio dos 18 do Forte. Ele participa da organização do movimento, mas do próprio levante de 5 de julho ele não pode participar porque adoece gravemente com tifo. Mas depois disso, o movimento tenentista continuou, né? A conspiração tenentista continuou. Vai haver um outro levante 2 anos depois, no 5 de julho de 1924, em São Paulo. E nesse meio tempo, o Prestes é transferido, como militar que ele era, é transferido para o Rio Grande do Sul, até como uma forma de punição pela participação dele, né, nos acontecimentos de 22. E lá no Rio Grande do Sul, ele continua conspirando, a conspiração cresce e no final de 1924 se dá o levante militar dos jovens tenentes, capitães, mas também com participação civil no Rio Grande do Sul, e nasce nesse período, já em dezembro de 1924, a gente pode dizer que nasce a coluna Prestes no Rio Grande do Sul, que vai percorrer o Brasil todo, 25 mil quilômetros de sul a norte, de leste a oeste, percorrendo 3 estados do Brasil, lutando pela substituição do governo de Artur Bernardes na época, por um governo que fosse, que cumprisse as leis do país, que cumprisse a Constituição, que fosse democrático, que, enfim, instituísse o voto secreto. As bandeiras eram essas, as bandeiras de caráter liberal-democrático. E então eles percorrem o país todo, não conseguem o seu objetivo, que é derrubar o Arthur Bernardes, né, e botar no poder um político que fosse honesto e cumprisse essa programação, mas também não são derrotados pelo governo, porque adotam o que ficou consagrado como a guerra de movimento. Ou seja, essa estratégia adotada pelo Prestes e pelos líderes da coluna Prestes lhes permitiu sobreviver durante 2 anos e 3 meses, fazendo esse percurso pelo Brasil e se internando na Bolívia em fevereiro de 1927, sem terem sido derrotados pelas tropas governistas muito superiores em homens, em munição, em armamento, enfim, em todos os sentidos. E por isso também a coluna Prestes ficou conhecida como Coluna Invicta, porque ela percorreu o Brasil todo sem ter sido derrotado e, ao contrário, derrotou 18 generais do Exército Brasileiro na época, né, que estavam totalmente incapacitados para enfrentar uma guerra de guerrilhas, uma guerra de movimento, como era a coluna Prestes. Bom, depois disso, o Prestes, ao terminar a coluna, ele tinha chegado à conclusão que a miséria do Brasil superava em muito, né, no interior do país, né, a situação em que viviam os trabalhadores rurais, o impressionou profundamente. E ele chega à conclusão que aquele programa liberal dos tenentes, né, de voto secreto, certo, que isso não ia resolver os problemas das grandes massas do nosso povo. Por isso ele resolve encerrar a coluna e estudar. E aí ele se aproxima do marxismo e dos comunistas na América Latina e acaba aderindo, né, ao marxismo e ao comunismo, depois de algum período em que ele não consegue ainda ser aceito no Partido Comunista. Afinal, em 1934 ele é aceito no Partido Comunista e aí ele se torna a principal liderança do Partido Comunista durante o resto da vida dele, até ele romper com o Partido Comunista já em 1980. A história é longa, são 70 anos de atuação política, né? O meu pai, o Prestes, ele viveu 92 anos e desses 92, 70, ele teve intensa participação política na história do Brasil e, inclusive, no exterior também.
E olha, você que está nos ouvindo neste momento, o Luiz Carlos Prestes, ele esteve aqui na cidade de Foz do Iguaçu, isso lá na década de 20, ainda na época da coluna Prestes. Há também uma série de mitos a respeito da coluna Prestes aqui na região de Foz do Iguaçu. Nós vamos a um rápido intervalo neste CBN Entrevista para a atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos para a segunda parte desta conversa, onde você vai ficar sabendo exatamente o que aconteceu com relação à coluna Prestes aqui no oeste do estado, neste ano em que estamos agora, que antecede justamente o centenário de emancipação do município de Foz do Iguaçu. É um instante só e já voltamos.
CBN Entrevista.
CBN Entrevista, estou conversando com a Anita Leocádia Prestes, ela que é filha do líder Luiz Carlos Prestes, também da Olga Benário Prestes, Olga que virou tema de um filme recentemente aqui no Brasil. A Anita é doutora em História Social da Universidade Federal Fluminense, professora de pós-graduação de História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes, e veio a Foz do Iguaçu nesta semana para apresentar seu novo trabalho, que se chama Luiz Carlos Prestes, O Combate por um Partido Revolucionário, 1958-1990, mostrando um pouco aí deste período histórico na vida deste líder político aqui no Brasil. Nós falamos um pouco no primeiro bloco, fizemos uma introdução, né, uma breve passagem por esses 70 anos de vida pública de Luiz Carlos Prestes, desde a primeira revolta tenentista lá no Rio de Janeiro até seu falecimento no ano de 1990. E uma das passagens marcantes na história de Luiz Carlos Prestes e também na história aqui de Foz do Iguaçu foi a passagem da coluna Prestes aqui pela fronteira. Muitos mitos foram criados, inclusive, de que a coluna Prestes teria surgido aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O que é que temos de concreto a este respeito?
Na qualidade de historiadora, né, fiz a pesquisa que resultou na minha tese de doutorado sobre a coluna Prestes, né? E para mim, a partir dessa pesquisa, ficou muito claro que a coluna não se formou aqui em Foz do Iguaçu, mas veio, a coluna Prestes veio do Rio Grande do Sul. Quer dizer, no final de 1924, mais precisamente em 28 de outubro de 1924, deu-se o levante, né, das tropas sediadas no Rio Grande do Sul. Esse levante teve um papel muito importante, né, o 1º Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo, que era liderado justamente por Luiz Carlos Prestes, capitão do Exército na época, e pelo tenente Mário Fagundes Portela. Esse 1º Batalhão Ferroviário, que ficou conhecido na história como o Ferrinho, né, ele, justamente por todo um trabalho prévio feito por Prestes e Portela, ele vai desempenhar um papel fundamental. Ele pode-se dizer que vai ser espinha dorsal dessa coluna Prestes que se forma no final de 1924, no Rio Grande do Sul, naquela região ali do noroeste do Rio Grande do Sul. Ali vão se reunir todos os remanescentes das tropas que se levantam em várias regiões, Uruguaiana, São Borja, enfim, várias localidades do Rio Grande do Sul, onde havia, né, destacamentos militares, batalhões, assim, comandos militares, a levantes. Os remanescentes desses levantes se reúnem em torno de São Luís Gonzaga, e ali é muito importante o papel do Prestes de organizar essas tropas, e exatamente essas tropas cercadas pelas tropas inimigas, né, enviadas pelo governo de Artur Bernardes e também pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, na época. São 14 mil homens, as tropas governistas, divididos em 7 colunas, que marcham sobre São Luís Gonzaga para isso reprimir, né, derrotar os rebeldes, que não passam de uns 1.500 homens, com umas 20 mulheres, com pouco armamento. Eles tinham um fuzil Mauser para cada 2 soldados, sem fábrica de munição, portanto, uma tropa que não tinha condições de se defrontar com aqueles 14 mil homens bem armados que marchavam para realizar o cerco de São Luís Gonzaga, né? Nessas condições é que surge a guerra de movimento proposta pelo Prestes e também pelo tenente Portela. Qual era a ideia? Driblar sempre as tropas governistas, não enfrentar combates decisivos, porque combates decisivos seria acabar realmente, destruir a tropa revolucionária. Então, com essa tática da guerra de movimento, que é gestada nesse movimento aí, muito pela pressão dos próprios acontecimentos, era a única maneira, né, de conseguir sobreviver, né, o Prestes consegue, né, driblar essas 7 colunas que marcham sobre São Luís Gonzaga, esconder toda a tropa revolucionária no vão de um rio importante que tem ali no Rio Grande do Sul, o vão do rio Izuizinho, né? Na época tinha uma mata densa, então dá para esconder ali. A coluna inimiga passa e nem percebe que tem aqueles 1.500 homens ali escondidos no vão do rio. E no dia seguinte, a coluna prossegue a sua marcha vitoriosa, e nasceu a coluna, pode-se dizer, a coluna Prestes, vitoriosa para o norte. Foi uma grande vitória que deu muito prestígio ao Prestes e aos comandantes da coluna, porque os 14 mil homens das tropas governistas chegam a São Luís Gonzaga e não encontram nenhum rebelde. Os rebeldes já tinham ido todos embora. Nessa marcha, eles prosseguem em direção ao Paraná, porque no Paraná, aqui no oeste do Paraná, exatamente, estavam acantonadas as tropas rebeldes de São Paulo, que tinham se levantado no 5 de julho de 1924, na capital paulista, tinham resistido durante 3 semanas ao assédio das tropas governistas, mas depois tinham partido, descido pelo rio Paraná em relação aqui a essa região do oeste de Paraná. E aí ficaram de agosto de 1924 até 1925. Eles estavam aí sendo metralhados, atacados o tempo todo pelas tropas do Artur Bernardes, tropas essas lideradas pelo famoso general Rondon, né, que comandava essa tropa governista. E estavam sendo, né, pouco a pouco, né, enfim, esmagados pelas tropas do Rondon. Então, a coluna Prestes, que foi vitoriosa no cerco de São Luís, tinha o objetivo de atingir aqui o Paraná para dar solidariedade e ajudar aos companheiros paulistas. Aí eles ainda travam um combate importante ali no norte do Rio Grande do Sul, numa localidade chamada Ramada, em que põem as tropas governistas para correr e continuam, atravessam o rio Uruguai, sobem por Santa Catarina, né, ali sempre imaginando o rio Paraná. Quando chega em Maria Preta, que é uma localidade na fronteira de Santa Catarina com o Paraná, do lado do Paraná é Barracão, do lado de Santa Catarina é Maria Preta, né? A em Maria Preta, as tropas governistas, que não tinham um conhecimento realmente da situação existente, né, não tinham um bom serviço de informação como a coluna tinha, ficam duas colunas governistas combatendo entre si uma noite inteira aí, nesse lugarejo chamado Maria Preta, né? Na escuridão da mata, à noite, eles se desconheceram, morreram uns 200 homens aí, né, nesses combates, e só de manhã, quando amanheceu o dia, que eles perceberam que estavam guerreando entre si. E a coluna já estava longe, já tinha chegado em Barracão e prosseguia, né, subindo o Rio Paraná, né, atravessa o Rio Iguaçu, que não é uma travessia fácil, né, e chega à cidade de Benjamim em 11 de abril de 1925. Quer dizer, uma travessia penosa, difícil, sempre com o inimigo no calcanhar. Aí, em Benjamim, né, se dá o encontro com os paulistas e, imediatamente, o Prestes, que era o comandante da coluna gaúcha, da coluna Prestes, que vinha do Rio Grande do Sul, na época ainda não se chamava coluna Prestes, era a coluna dos gaúchos, a coluna gaúcha, vai imediatamente aqui para Foz do Iguaçu, onde está se realizando uma reunião naquele momento, no dia 12 de abril de 1925, né, uma reunião do comando dos paulistas, que tinham acabado, poucos dias antes, de sofrer uma derrota muito séria em Catanduvas, quando a tropa rebelde que estava em Catanduvas foi derrotada, foi cercada, derrotada pelo general Rondon. E presos, né, que estavam em Catanduvas, foram todos presos. Então, o estado de espírito dessa oficialidade paulista reunida em Foz do Iguaçu era de derrota, era de ensarilhar as armas, atravessar o Rio Uruguai e ir para o exílio. E o Prestes chega aí com muita energia, fala: eu não posso dizer para os meus soldados que vêm vitoriosos do Rio Grande do Sul para desistir da luta, nós vamos continuar a luta.
E é até interessante nesse ponto a gente relembrar que hoje nós temos uma geografia aqui na região que é o Lago de Itaipu, mas naquela época nós tínhamos grandes extensões de matas aqui no oeste do estado. O Rio Paraná, ele corria dentro de um cânion e até por isso ele era colocado como uma fortaleza intransponível, porque as margens em alguns pontos chegavam ali a ter 80, 100 metros de altura. E essa travessia em que os revolucionários escaparam aqui do oeste e passaram em direção ao Paraguai para cortar caminho em direção ao que hoje é o Mato Grosso do Sul, aconteceu ali mais ou menos nas imediações de onde hoje é a localidade de Porto Mendes, né?
É, hoje não existe mais Porto Mendes, né? Acabou, porque ali tem a represa agora, Itaipu, mas eles atravessaram ali.
Tem um distrito de Marechal Cândido Rondon ainda com esse nome de Porto Mendes. Inclusive, vários nomes foram mudando ao longo do tempo, mas ainda permanece. O antigo Porto Mendes não existe, mas existe um distrito. Mas é mais ou menos aquela região ali, apenas para que as pessoas se contextualizem.
É,
né?
Onde tem o lago aí da represa, né? Que do lado do Brasil era Porto Mendes e do lado do Paraguai era Porto Adela. Eles passaram ali. Porque o ideal para entrar logo em Mato Grosso seria passar por Guaíra. Mas o problema é que Guaíra, os paulistas que tinham controlado Guaíra já tinham perdido Guaíra para as tropas governistas. Ainda fazem uma tentativa de retomar Guaíra, mas a resistência governista é muito grande, eles não conseguem. Então só tinha um jeito, passar aí em Porto Mendes. Foi aí que foi feita essa travessia.
E é realmente um dos períodos da década de 20 que se tem uma maior riqueza até de documentação com relação à história de Foz do Iguaçu. Temos fotos, né, dos militares da coluna Prestes aqui na cidade de Foz, ali no Marco das Três Fronteiras, enfim, imagens históricas aqui da nossa região. E depois, Prestes e os militares, os que estavam junto na coluna, percorreram praticamente todas as regiões do país, foram 13 estados, né,
pelos
quais passaram, para depois acabar se refugiando na Bolívia. A história de Luiz Carlos Prestes, a história de Olga Benário, é uma história realmente bastante conhecida e documentada por seu trabalho também. Como é que surgiu esse interesse em pesquisar, em documentar tudo isso com relação à história da sua família? Isso também devido às inverdades que ao longo do tempo foram sendo contadas?
É, indiscutivelmente, né? Quer dizer, a vida de Luiz Carlos Prestes, a sua atuação política, né, é muito deturpada, muito falsificada, né? Há muitas calúnias, há muitas invencionices, né, que são reproduzidas permanentemente pelos meios de comunicação e, por mais que a gente desminta, voltam a ser repetidas, porque há interesse em desqualificar, né, a figura de Prestes diante, né, de, enfim, da juventude, dos setores populares, né?
Agora, nós temos, inclusive neste ano agora, se Luiz Carlos Prestes estivesse vivo, ele estaria com 115 anos. E o que a gente percebe, eu posso até estar enganado, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, que nos últimos anos houve um, digamos assim, uma retomada no interesse pela figura histórica, pela simbologia de Luiz Carlos Prestes, inclusive com a utilização da imagem de Luiz Carlos Prestes para outras finalidades, enfim, para algumas situações que ele, se estivesse vivo, condenaria.
Exato, isso é verdade que você está dizendo, né? E, em grande medida, né, eu atribuo isso ao fato dos políticos hoje, né, estarem muito desgastados diante do povo brasileiro, né? Quer dizer, as lideranças políticas hoje existentes, os partidos políticos existentes, o Congresso Nacional, né, estão muito desgastados, muito desmoralizados, né, diante de amplos setores da população. Essas manifestações que estão se realizando agora esses dias confirmam, né, isso que eu estou dizendo. E aí, a figura do Prestes, que é uma figura, assim, impoluta, mesmo que quem discorda dele, quem não aceita as ideias defendidas por eles, reconhecia, né, e continua reconhecendo, né, a fidelidade a uma causa, né, o total desinteresse econômico, né, em qualquer vantagem, nunca tirou nenhuma vantagem para ele, morreu pobre, isso, enfim, essa capacidade dele, né, de dedicação total a uma causa, a uma luta, a luta dos trabalhadores, isso lhe deu um prestígio muito grande que ainda sobrevive a partir do silêncio, né, existente a respeito dele. E isso começa, então, a ser aproveitado por esses políticos inescrupulosos e que se sentem desprestigiados. E nesse caso, eu acho que está muito, se inclui esse partido, o PCdoB, né, que tem o nome de Partido Comunista, mas como meu próprio pai falava aí nos anos 80, de comunista só tem um nome. E que está procurando, através da propaganda eleitoral, inclusive nos programas eleitorais, na televisão, todo mundo vê, passar uma imagem de que Prestes, de que Olga, minha mãe, até o Gregório Bezerra, uma liderança camponesa, né, também comunista, que também foi do PCB, né, passar a imagem de que essas lideranças, esses heróis, esses homens e mulheres, né, que são respeitados, que são admirados, né, por amplos setores do nosso povo, seriam ou teriam sido do PCdoB. Então, isso é uma inverdade muito grande, né? Isso é uma atitude profundamente inescrupulosa, que tem, inclusive, suscitado, assim, indignação de muitas pessoas que conhecem a história, sabem que o PCdoB só surgiu, só foi criado em 1962, uma cisão do PCB, que nessa ruptura, o PCdoB, as lideranças do PCdoB saíram atacando violentamente o Prestes, o Gregório Bezerra, o PCB, né? Então, agora querer aparentar que o Prestes, de alguma maneira, estava com o PCdoB, realmente é inaceitável isso e precisa ser isso esclarecido, né, para a população. É a mesma coisa que no Congresso Nacional, né, no Senado, querer isso devolver o mandato do Prestes, que foi cassado em 1948. Quer dizer, isso é uma coisa que tinha que ter sido feita há muito mais tempo, né? Imagina, 65 anos se passaram e ninguém desses ilustres senadores aí se preocupou em devolver o mandato de Prestes. Por que isso só agora? Eu acho que é exatamente um ato demagógico, eu até escrevi um artigo sobre isso, andei já denunciando, que é para se enfeitar com penas de pavão, como a gente diz popularmente, ou seja, se aproveitar do prestígio do Prestes para parecer democrata, parecer avançado, e na realidade não é nada disso. A política que esses senhores estão pondo em prática, esse Senado que por unanimidade devolveu o mandato de Prestes, está fazendo uma política que, se o Prestes estivesse vivo, quem o conheceu sabe que estaria denunciando com ênfase, com muita energia. Então, realmente, é inaceitável esse tipo de atitude, e enquanto eu puder, vou denunciar isso. E agradeço aqui o espaço para poder falar novamente nessa situação.
Estou conversando aqui na CBN com a Anita Prestes, ela que é filha de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, está aqui na cidade de Foz do Iguaçu, veio aqui a Foz do Iguaçu para divulgar seu novo livro, Luiz Carlos Prestes, O Combate por um Partido Revolucionário, mostrando o período da vida entre 1958 e 1990. A Anita, que é historiadora, doutora em História Social, e tem, além desse conhecimento histórico, também um amplo conhecimento político e um entendimento da realidade cotidiana do Brasil. Esse momento em que o país está vivendo agora, como é que você avalia até essa questão dos protestos recentes que estamos tendo no país, protestos que surgiram inicialmente sem uma figura visível, né, manifestações em vários pontos do país. Como é que você avalia esta juventude, este momento que o país vem atravessando?
É, eu acho que é um movimento complexo de se caracterizar nesse momento que a gente está vivendo. Acho que mais para diante, provavelmente, as coisas ficarão mais claras. Mas é indiscutível que existe uma satisfação muito grande de diferentes setores, né, da população brasileira com a política existente, com os políticos, com os partidos. E, como sempre, inclusive, psicologia social explica bastante isso, houve um gatilho, houve algo que provocou isso, que foi, no caso, o aumento das passagens, né, dos transportes coletivos, dos ônibus principalmente. Então, a partir dessa insatisfação, que foi assim, uma gota d'água que transbordou, e uma indignação muito grande, aí o movimento foi não crescendo, né, em poucos dias outras reivindicações surgiram e o movimento cresceu. Eu acho que é positivo o fato de, não só jovens, os jovens, mas uma parte significativa da população, são milhares e milhares de pessoas, estarem na rua protestando, exigindo, enfim, direitos, liberdades, o problema da saúde pública, o problema do ensino público, os transportes, né? Enfim, várias questões que realmente, caristia, né, que estão afetando a vida de milhões de brasileiros. Por outro lado, há vários perigos, né, de manipulação desse movimento. Manipulação tanto, digamos assim, por grupos ou partidos, né, de extrema esquerda, que querem, digamos, se aproveitar desse movimento para tentar mostrar que uma força que na realidade não tem, como, mais perigoso ainda, da direita, dos fascistas, né, que sempre existem, dos provocadores, que querem se aproveitar desse movimento, né, para também pescar em águas turvas, para fazer oposição ao governo, né? Enfim, há várias coisas aí mescladas que fica difícil a gente, eu pelo menos, identificar no momento. Acho que há muita provocação. Esses últimos dias, principalmente pelo que eu pude ver na televisão, acho que a partir de ontem, anteontem, né, aumentou o número de ataques, isso à propriedade pública e privada, enfim, coisas inaceitáveis, né, que não se coadunam com a maioria que está nas manifestações, né. Também a gente percebe, né, e não podia ser de outra maneira, que essa massa popular que está na rua, ela é despolitizada e desorganizada, e não tem assim um objetivo e não tem liderança, então não se sabe muito bem para onde isso vai. E é perigoso porque aparecem aí os aproveitadores, né, que querem se aproveitar desse movimento para seus objetivos, muitas vezes espúrios, inescrupulosos, né? Então, acho que há que tomar muito cuidado com isso. Essa despolitização se revela, inclusive, no fato, né, de uma das bandeiras das manifestações ser contra os partidos, contra a política. Quer dizer, numa sociedade democrática, tem que existir partidos, tem que existir política, né? Mas talvez não seja o momento de enfrentar fundamentalmente essa discussão, principalmente a partir dos partidos de esquerda, né? De querer se afirmar que nós somos o partido tal, a nossa bandeira está aqui, né? Me parece que isso, de repente, taticamente, não seria a melhor forma de agir, né? Me parece que o mais importante é aquelas pessoas que, honestamente, que estão, assim, interessadas em contribuir para que o movimento popular se organize, avance, consiga alcançar alguns dos seus objetivos, das suas reivindicações, é tentar contribuir para organizar essa massa, para unir em torno dessas reivindicações. Né? A mim me parece que isso é o mais importante nesse momento, evitando discussões que desunem, né? Que não contribuem para somar forças. E eu acho que está muito atento, é necessário estar muito atento ao perigo, né, de provocações golpistas, né, de tentativa da oposição ao governo se aproveitar desse movimento, né, da tentativa, né, de criar um caos no país, né. Eu acho que realmente tem que ter muito cuidado com isso. Eu estava vendo agora recentemente a notícia, você deve ter visto também, né, que o movimento esse do passe livre, pelo menos em São Paulo, já declarou que não vai participar mais, né? Quer dizer, acho que há um certo recuo justamente diante dessas ações de vandalismo, né? E ao mesmo tempo a polícia reprimindo muito, que também não se deve aceitar isso, essa utilização de bombas de borracha, né? Como é, balas de borracha e gases tóxicos, né? Que frequentemente atingem pessoas que estão simplesmente participando da manifestação. Agora, que é necessário coibir o vandalismo, não tem a menor dúvida, né? Não é por aí, né? E entre esses vândalos, eu acho que deve ter muito provocador infiltrado, né? Não sei, se, inclusive, se não haverá forças da direita, né? Que a nível nacional estão coordenando realização de provocações desse tipo, porque chama atenção hoje na televisão, por exemplo, né? Que são em várias manifestações, em vários pontos do Brasil, com atos de vandalismo, né, bem assim definidos. Será que isso não é coordenado? Não sei. Não sei, mas preocupa, né, a possibilidade de que esteja acontecendo isso. Eu não, realmente não posso adivinhar o que, vai acontecer daqui para diante. Eu acho que ninguém tem essa capacidade.
Recebi neste sábado aqui na CBN Foz a Anita Prestes, ela que é historiadora, doutora em história, filha de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benário Prestes. Veio aqui a Foz do Iguaçu para lançar seu último livro sobre Luiz Carlos Prestes. E, aliás, vamos deixar aqui, antes de encerrarmos essa entrevista, quem tiver interesse em adquirir essas obras pode fazê-lo através da internet.
Pode, é através da Editora Expressão Popular, né? E se entrar no Google, Editora Expressão Popular, aí pode acessar, né, esse site e comprar pelo menos esses três livros que eu publiquei por essa editora. Mas também é uma editora interessante, porque tem muitas publicações de livros de escritores progressistas, clássicos do marxismo, né, a preços populares, né, e que tem difusão pelo Brasil todo. Portanto, se não encontra na livraria, pode, através do site, conseguir adquirir o livro.
Anita Prestes, foi um prazer recebê-la, um privilégio recebê-la aqui na CBN Foz. Muito obrigado pela participação e sucesso em todo este trabalho, em mais esse trabalho de uma biografia completa de seu pai, Luiz Carlos Prestes.
Bom, eu que agradeço, né, a recepção que me foi aqui oferecida, hospitalidade e a oportunidade, né, de se comunicar com esse público que vocês atingem, e desejo também sucesso no trabalho de vocês.
E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Entrevista fica por aqui, mas na sequência, logo após o repórter CBN, voltamos com outras informações locais, o programa CBN Turismo e as notícias do setor que movimenta a economia aqui na Terra das Cataratas.
CBN Entrevista.